estava prometido, vamos cumprir. Agora há 19 minutos para as 10 da manhã. Connosco em estúdio já temos a Joana Soeiro e o Diogo Silva. Bom dia a ambos.
Bom dia.
É um gosto ter-vos connosco. O projeto ShareToy. Nós sabemos que este projeto não é novo, já tem pelo menos 5 aninhos de vida, não é? Nasceu em 2016. Mas para quem não sabe ainda o que é o ShareToy, quem é que quer apresentar?
Portanto, ShareToy é uma atividade que nasceu na Universidade em 2016. Tem como principal objetivo fazermos uma recolha de brinquedos e de seguida nós fazemos várias sessões de reparação onde temos em vista o limparmos, arranjarmos brinquedos. Por exemplo, há muitos brinquedos que faltam peças e nós temos a possibilidade de imprimirmos algumas peças em 3D ou então fazer assim um arranjo mais da parte eletrónica, aquilo mais para a parte do nerd. E depois também limpamos, embrulhamos e depois uns diazinhos antes do Natal distribuímos esses presentes por instituições que depois se encarregam de fazê-los chegar a crianças durante o Natal.
Oh Joana, e que iniciativa tão bonita, tão fixe. Eu imagino que vos tenham chegado assim algumas relíquias às mãos, não?
Sim, já chegaram bastante. Algumas que ainda têm salvação, outras que nem por isso. Mas sim, também nas sessões também dá para a gente se divertir um bocado a descobrir o que é que temos em cada caixa.
Já vamos conhecer mais sobre a Joana, como é que ela chega a este projeto. A ti, Diogo, no ShareToy, qual é o papel que te cabe?
É, o papel vem um bocado para a parte da organização. Eu e a Joana dividimos um bocado os trabalhos. Enquanto um manda mails, o outro se calhar vai presencialmente tratar de alguma coisa ou vice-versa. Depois também cabe um bocado por cativar as pessoas, fazer publicidade, tentar trazer as melhores condições possíveis para quem participa na iniciativa, porque o quão mais fácil e acessível tornarmos a participar na iniciativa e a basicamente ajudar a reparar os brinquedos, quanto maior adesão vamos ter. Então vai um bocado por facilitar com que tudo aconteça. O ideal é que nós não somos quem vamos arranjar os brinquedos para dar às crianças. O que vamos fazer é dar oportunidade às pessoas para o fazer. Organizando as coisas, fazendo uma boa recolha, dando os materiais para eles poderem os reparar, porque se eles não tiverem materiais também fica complicado. E depois distribuí-los também, que é uma parte que tem um bocado mais a ver com a logística, ver onde é que podemos levar, a quem é que podemos levar e o que é que podemos levar.
Ou seja, a gestão de toda a estrutura, não é? De todo o funcionamento para que isto realmente aconteça. Diogo Silva, fala-nos de ti. O que fazes? O que estudas na Universidade de Aveiro?
Eu estou no quarto ano de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. Acabei por participar no ShareToy vindo do Núcleo de Robótica Diversificada, do qual sou membro. E como é um projeto que nós fazemos em parceria com o I3ES já há muitos anos, acabou por cair assim um bocado nas minhas mãos e organizar o evento por parte do NERD, porque cabe sempre às duas os dois núcleos, organizar o evento e com isso, pronto, calhou a mim.
Olha, e tu és um rapaz do Norte?
Sim.
Caraca, de onde?
Sou de Santa Maria da Feira.
Santa Maria da Feira, como é crescer em Santa Maria da Feira, em terras de Santa Maria?
É bom, acho que não tenho nenhuma queixa a fazer, é um sítio pacato, não tem nenhum problema de acessibilidade nem nada do género, temos tudo à volta, qualquer coisa também, o Porto não é muito distante,
é verdade.
São 30 quilómetros, mas é um sítio pacato, não tem muito alarido, principalmente porque não sou do centro, sou de Lobão. Ou seja, é um sítio para cá de se viver.
Então tu és um daqueles sortudos que teve a sorte de crescer no meio da natureza, num ambiente mais pequeno.
Sim, sim.
E portanto com mais liberdade, imagino.
Sim, eu acho que onde eu nasci tenho um bocado a mistura dos dois. Nunca tive problemas em ir a um centro de saúde ou ir a uma casa de cidadão para qualquer coisa, mas também quando estou a dormir não ouço a passar carros nem nada do género.
E andaste na rua a tocar às campainhas e a roubar maçãs e essas coisas?
Por acaso não.
É bom comportado. Oh, Joana, voltamos a ti. Olha, e tu, fala-nos de ti. O que é que estás a estudar na Universidade de Aveiro?
Eu estou neste momento a terminar o meu mestrado em Engenharia Biomédica na Universidade. Entrei agora também em doutoramento. E, portanto, assim, numa fase de transição. E cheguei ao Xertei através do I3S, que eu já estou no I3S há 3 anos. Esta é uma atividade que é organizada pelo I3S e pelo NERD. E, portanto, agora também, desde o ano passado, na organização da atividade. E este tipo de atividades assim, solidárias sempre foi algo que me incentivou muito. E eu, desde pequena, também já sou escuteira há muito tempo. Agora já não pratico, já sei, entretanto. Mas sempre foram, este tipo de atividades sempre foi algo que tive muito prazer em fazer. E quando soube que na universidade havia este tipo de atividade, quis-me logo meter na realização dela. E pronto, e aqui estamos agora.
Olha, eu não percebi. Tu estás a terminar o teu mestrado, vais começar o doutoramento?
É sim, eu estou a terminar o meu mestrado e já comecei o doutoramento.
Uau!
Entrei agora e pronto.
E vais fazer o doutoramento em quê?
Em biotecnologia médica.
Que maravilha! Sim. Ou seja, quando eu for velhota, cheia de brancas, eu conto que tu e a tua equipa e outros como tu consigam inventar assim aqueles dispositivos do tamanho de um grão de arroz que eu posso engolir e fazer tudo lá dentro sem ser submetida às coisas que, enfim, hoje temos ao nosso alcance, abençoadas sejam todas elas. Mas é isso que vocês estudam, fazem, projetam?
Sim, eu neste momento estou a fazer investigação, estou a trabalhar mais com a parte de terapia de cancro e é uma coisa que me está a dar bastante prazer em fazer. Sim, por isso é que decidi também continuar a fazer este trabalho em doutoramento.
Boa sorte. Olha, Joana, já percebi, tu também és do Norte.
Eu sou de Viseu.
Ah, não és do Norte.
Mais propriamente Canas de Senhorim.
Canas de Senhorim, eu tenho família em Moçambiques. Conheces? É uma aldeia por ali à volta.
Não.
Olha, e pergunto-te mesmo como foi para ti crescer em Canas de Senhorim?
Canas de Senhorim.
Canas de Senhorim, como foi?
Foi muito bom, é um ambiente que também é mais pequenino, estamos perto da família e para já, quem não sabe, Canas de Senhorim tem o melhor carnaval do país, portanto se não conhecem, convido-vos a ir lá no carnaval e é incrível. Mas sim, Canas é uma terra pequenina. Mas é muito agradável e gosto muito de viver lá. Agora também só vivo lá aos fins de semana, não é verdade? Mas é muito bom, assim, para relaxar da vida da cidade. Não é que a ver seja assim, uma cidade muito, muito confusa e muito barulhenta e agitada, mas...
Mas
é, bom.
Viseu é a cidade mais feliz do país, não é? Pelo menos, segundo aqui me diz o meu neurónio.
É verdade, também gosto muito de... Em Canas não... Estamos mais ou menos a 20 minutinhos de Viseu, também estamos lá num pulinho e também é uma cidade que está muito boa para se viver, sim.
Olhem, ambos com um pandemónio da pandemia, como é que foi para vocês em particular?
É sim, em termos de Xertei, nós no ano passado não tivemos a possibilidade de realizar a atividade como queríamos. Não fizemos a recolha, como costumamos fazer anualmente, mas aproveitámos os brinquedos que tínhamos em stock, digamos, no armazém, e juntámos apenas as equipas do I3S e do NERD. Não conseguimos abrir para mais pessoas, também para limitar um bocado o número de pessoas que estavam juntas durante as sessões, mas conseguimos ainda embrulhar e limpar e preparar alguns brinquedos e conseguimos entregar cerca de 200, mais ou menos.
Cheias.
Sim, sim.
Menina, que fixe.
Sim, foi muito bom.
A criança que ainda reside em vocês fica assim feliz a manusear estes brinquedos e diz, ai, que bom.
Sim, essa parte é muito boa. Por acaso, ainda ontem na sessão que tivemos, parei-me com uma boneca, eu quando era pequena era doida por bonecas, e estava lá uma boneca que era a Carlota Cambalhota, que eu já não via aquela há tanto tempo e fiquei muito feliz a brincar com ela um bocadinho. Essas partes são muito boas, sim.
É o Xertei. Eu sei que vocês já fizeram pelo menos duas recolhas, agora recentemente, se não estou enganada, corrijam-me se estiver enganada, está bem? E mais vão acontecer, querem falar sobre isso. O que é que quem nos ouve pode fazer para ajudar? Como o Diogo dizia há pouco, não é? Nós damos esta possibilidade às pessoas de ajudarem, de participarem.
Sim, se alguém quiser ajudar, a única coisa que tem que fazer é trazer brinquedos para a universidade. Nós temos pontos de recolha tanto na biblioteca como no departamento de engenharia eletrónica, no DETI. Ou seja, basicamente é trazer brinquedos. Nós depois vemos o que é que pode ser aproveitado, o que é que não pode, o que é que podemos fazer com eles. Por isso é basicamente só trazer brinquedos.
Só trazer os brinquedos. Quantas pessoas estão envolvidas no ShareToy?
Assim, grosso modo. Neste momento, a cada sessão, devem ter aparecido mais ou menos 15 pessoas em cada sessão. Mais ou menos, assim dizendo...
Para trazer brinquedos ou enquanto voluntários?
Enquanto voluntários, mesmo para ajudar nas sessões. Em termos de trazer brinquedos, nós nem temos bem noção. Mas já tivemos que ir tirar brinquedos de um ponto de recolha que já estava cheio, portanto... E também sabemos que há muita gente que vem de fora, portanto, da cidade, e para levar brinquedos para a universidade, que já tivemos vários contactos na página de ShareToy, a dizer, pronto, pessoas que não estão ligadas à universidade e com a propósito também para deixarem brinquedos.
Diogo, a Joana falou na Carlota...
Cambalhota.
Carlota Cambalhota. E tu, já viste assim alguns dos brinquedos que despertou o teu Diogo pequeno?
Ah, os carros.
Que tipo de carros?
Carros de
Marcha
Fórmula 1.
Não?
Principalmente.
Como quem? Não percebi.
Carros de Fórmula 1.
Ah, Fórmula 1.
Que aparece de vez em quando um ou outro e... alguns que não são de Fórmula 1, mas tudo que quer carros eu gosto e... E aparecem lá uns carros até engraçadinhos. Alguns modelos assim, bem realizados, por assim dizer.
Na vossa opinião, os miúdos de hoje brincam o suficiente?
É assim, nesta altura também é um bocado mais complicado porque vemos que as crianças estão ligadas às tecnologias muito mais cedo e que não têm, se calhar, a experiência que nós tivemos ao crescer de ir para a rua brincar e cair e levantar e andar com penso nos beijos que tu vê-los. Mas, opa, eu acho que é diferente. Eles brincam com outras coisas. Se calhar não têm o mesmo tipo de vivência, não sei. Também não posso generalizar. Mas, por exemplo, se calhar aqui nas cidades deve ser, se calhar, muito mais difícil ter a experiência que tínhamos já há uns anos atrás de ser crianças puras e inocentes. Não sei.
E tu, Diogo?
Assim, eu acho que... Nós olhamos agora e vemos que realmente as coisas mudaram e não são como eram na altura. Mas acho que isso é natural, de certo modo, porque também os nossos pais olharam e não era igual na altura deles e os nossos avós, de certa
maneira. Eles nem brincavam, não era? É só mesmo. Trabalho, quase.
Pois, exatamente. E depois também há uma componente que as coisas cada vez mais estão a ficar um pouco mais sérias, por assim dizer, que as crianças... cada vez mais cedo são incutidas mais responsabilidades no sentido de que por um lado é bom, mas por outro a criança morre um bocadinho mais cedo, deixa de ser criança mais cedo, começa a ganhar muitas responsabilidades e começa a ser muito sufocado por responsabilidades, basicamente trabalho, coisas a fazer.
Na vossa opinião e enquanto estudantes, o que é que podia ser melhorado no nosso sistema de ensino e como é que vocês acham que um dia os vossos filhos, se os tiverem, vão deparar-se nas faculdades do futuro?
Sim, falando da nossa experiência na universidade, da experiência que eu tive, pelo menos acho que o tipo de ensino que nos foi incutido é algo que é bastante vantajoso, porque desde cedo que nos tentam deparar com situações reais e mesmo durante as cadeiras de todos os professores, algo que uma preocupação constante foi mesmo aplicarmos as matérias a situações reais, em que nós pudéssemos realmente ver o que é que poderíamos tirar dali para o futuro, para aquilo que, mesmo sem sabendo o que é que queríamos fazer na vida, não é? Porque uma pessoa às vezes acaba o curso e vive assim e nem sabe o que é que quer fazer, mas é bom termos assim um cheirinho do que é que poderemos vir a fazer.
E tu, Diogo?
Assim, eu acho que acerca do sistema de ensino, eu acho que há um grande problema que é as crianças de hoje em dia, digo crianças, digo principalmente ensinos primários e se calhar até secundários, não tanto, mas o básico, que as crianças são pouco estimuladas no sentido de desenvolverem a sua criatividade, fazerem as coisas por si, aprenderem coisas que os cativam, porque muitas vezes nós vemos um insucesso escolar e olhamos e dizemos, a criança é desinteressada, mas há uma razão pela qual ela é desinteressada, ela não simplesmente decidiu que não queria saber da escola. Acho que falta um trabalho em cativar as crianças a desenvolverem coisas, porque se olharmos para uma criança e vimos a brincar e a querer fazer coisas, há ali um espírito de inovação, um espírito de eu quero fazer qualquer coisa, quero ver qualquer coisa a mexer. E acho que a escola podia aproveitar isso e tirar muito melhor partido do que as crianças têm para oferecer, porque as crianças são muito mais criativas que nós. E se calhar devíamos aproveitar isso de algum modo e não sufocar essa criatividade.
Fizeste agora lembrar-me do Pestalozzi, um professor, um idealizador do método intuitivo. Não sei se conheces este professor, este método, mas nestas escolas, eu creio que ele viveu em 1800 e troca o passo, enfim, em que nestas escolas eram as crianças que decidiam o que é que queriam estudar. Porque uma estava virada e queria só saber de estrelas e de astros e a outra queria só saber de plantas e tal. Ou seja, não eram forçadas a seguir um programa pré-determinado, eram convidadas a escolher aquilo que queriam estudar. Achas que é por aqui, mais ou menos?
Eu não digo que seja totalmente por aí, mas não me parece uma má ideia, parece-me uma excelente ideia, porque se pegarmos numa criança que tem um fascínio muito grande por carros e alimentarmos esse fascínio por carros, provavelmente vai ser um grande mecânico. Porque o mais difícil de alguém... O maior problema que alguém enfrenta quando quer ser bom numa área é ter a motivação. Já não há esse problema se for uma pessoa que tem muito interesse. Depois é apenas uma questão de trabalho e quando está à vontade de trabalhar já não há grande entrave.
Estamos a 2 minutos para as 10 da manhã. Connosco o Diogo Silva e a Joana Soeiro, ShareToy, a acontecer mais uma iniciativa este ano na Universidade de Aveiro, a receber e recuperar brinquedos para depois poder doá-los às crianças que vão ficar muito felizes de os receber. No fecho, e rapidamente, Joana e Diogo, e começamos pelas senhoras, se as coisas correrem muito bem para ti, daqui a 10 anos, como é que será?
Isso é uma boa pergunta, na realidade. Porque nem sei o que é que me vais a fazer daqui a 5 anos.
E a sentir? Como é que seria então?
É assim. Eu gostaria,
como é que te queres... Sim.
Eu gostaria muito de continuar a nível profissional no ramo em que eu estou, não é? Sabe-se lá se não terei a oportunidade de ir para um estrangeiro ou assim, continuar a fazer investigação, não sei. É algo que ainda está um bocado em aberto. Estou simplesmente a deixar-me ir com as oportunidades que vão surgindo. E improvisando, digamos assim.
E tu, Diogo?
Assim, não faço grande ideia em termos concretos, mas acho que ficava feliz se soubesse que daqui a 10 anos eu acordava motivado para trabalhar e contente com o que fazia no dia.
Sim, isso é muito importante.
Gostei da resposta. Estou segura que você que está a ouvir estes dois jovens gostou também. Joana e Diogo, muito obrigada. Boa
obrigado,
sorte, obrigado. Muita alegria, motivação e até breve.
Obrigada.
E terminamos assim esta Hora das 9. Há notícias para conhecer daqui a pouco com a Renascença. Gisela, já tiveste tantos amantes, nenhum fazia.